agora na sua rádio UPV você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Quero saudar a todos os amados da Rádio UPV com a paz do Senhor. Louvar a Deus, né, por esta rica oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela vida do pastor Fabiano, da missionária Tatiana, que para a glória do Senhor fazem esse trabalho de evangelização, de falar da palavra do Senhor. E essa rádio vai nos lugares onde os nossos pés não alcançam, não podem ir, não conseguem ir, né? Então, é uma honra estar aqui com os irmãos, principalmente nesta data, né? Próximo do Natal. E eu quero estar compartilhando com os amados uma palavra bem conhecida que está aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 9 e o verso 6, que vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, parando para analisar, eu percebi que muitas pessoas não gostam dessa data festiva, né? E se a gente parar para conversar com as pessoas, perguntar, mas por que você não gosta dessa data? As pessoas, elas vão dizer, porque não é um feriado cristão, não é uma festa cristã, é uma festa de consumismo, é uma festa assim, assada. Outras pessoas ainda, quem sabe, com um pouco mais de sensibilidade e sinceridade, de fato, vai dizer, olha, eu até gostava, mas hoje tem alguns lugares na mesa que estão sobrando, já não tem mais graça. Não tem mais graça fazer isso, fazer um jantar, convidar a família, ou quem sabe amigos, ou quem sabe vizinhos, para comemorar. E a gente nem sabe mesmo se é isso, se foi nessa data que Jesus nasceu. E aí eles enfiam no meio um monte de motivos pagãos, e a gente acaba entrando no meio. Mas, amados do Senhor, se nós pararmos para analisar, com tranquilidade e com sinceridade, nós vamos perceber que, no fundo, é uma oportunidade que nós vamos ter de, quem sabe, reunir a nossa família, de, quem sabe, convidar aquele vizinho que, quem sabe, está sozinho. Esse ano, quem sabe, não recebeu ninguém, não vai receber ninguém na sua casa, ou não pôde ir. Ou quem sabe perdeu ainda um ente querido e está triste por essas situações. E tem pessoas, irmãos, que ignoram completamente. Vão dormir no horário normal, faz tudo normal para não pensar que mais um ano está se findando. Algumas coisas não foram resolvidas, algumas coisas não foram conquistadas. Que, de fato, algumas pessoas que caminharam conosco não estão mais. Quem sabe partiram já com o Senhor. Quem sabe saíram da nossa vida somente. Mas eu gosto de pensar, irmãs e irmãos, amados, que nós temos sempre uma escolha. O Senhor, Ele nunca mostra diante de nós somente um caminho. Ele sempre mostra mais opções. Nós temos a escolha de escolhermos ficarmos na nossa conchinha, entristecidas, trazendo as nossas tristezas, trazendo as nossas dificuldades, trazendo as nossas decepções, frustrações e tantas outras coisas. Porque conforme o tempo da nossa vida vai passando, nós vamos tendo um entendimento e visão diferente da vida. E isso nos causa, com certeza, mais frustração. Porque agora temos maturidade para olhar com entendimento algumas coisas, algumas decisões que foram mal tomadas, algumas palavras que foram mal ditas, sabe? Não foi uma boa palavra que foi dita, não foi uma boa escolha que foi feita. Mas quando eu olho para essa palavra, irmãos, essa palavra me dá esperança. Algumas pessoas, alguns entendidos, eu não sei, eu não conheço Israel, eu nunca fui lá, nem no verão, nem no inverno, então eu não sei como é que é o clima de lá, eu posso imaginar, mas eu não sei. Algumas pessoas dizem que era verão, portanto não foi em dezembro. E tudo bem, porque se a gente parar para analisar, mesmo que não seja na data, nós podemos conscientizar a nossa família, olha, nós vamos comemorar o nascimento do nosso Salvador, nós vamos nos alegrar, porque Ele veio à Terra. E sabe, irmãs e irmãos, tomando essa decisão de não ignorar, nós podemos analisar pelo lado prático. Que lado prático, irmã Rutineia? Você quer que eu faça? Não, não quero nada, irmãs. Mas eu quero que você olhe por outro ponto de vista. É nesse período que as crianças estão de férias. É nesse período que as pessoas, quem sabe, receberam as férias, 13º, então eles têm dinheiro para viajar, para passear, para quem sabe ir na sua casa, lhe visitar. Para voltar, quem sabe, lá para a casa do seu pai para fazer uma visita, ou quem sabe as famílias receberem visitas. E aqui eu quero que você perceba. Nós, mulheres, nós temos uma responsabilidade sobre isso, porque nós somos nós que geramos as coisas na nossa casa, na nossa família. Então nós temos uma responsabilidade de criar essa atmosfera de gratidão, de alegria, sabe? De acolhimento para os da nossa família, para aqueles que estão perto, para os agregados, né? Genros, noras, sobrinhos, vizinhos, irmãos. E principalmente nesse período a gente adota, né? Quem sabe pastores que estão longe da sua família, as missionárias que estão longe da sua família, algumas pessoas que estão sozinhas nesse momento, têm a oportunidade de estar chegando um pouquinho mais perto. E aqui você pode dizer, Montenegro, você está sendo muito sensível, você está sendo muito... Não, irmãs, eu quero que você saiba, né? Eu estou falando para mulheres de Deus aqui, para homens de Deus. Homens e mulheres de família, que daqui a pouco seus filhos estarão saindo das suas casas para casar, estarão saindo das suas casas para estudar, para trabalhar, e lá eles vão se encontrar com a realidade do mundo. Aonde tudo é mais fácil, tudo é mais superficial, aonde, como é que eu vou dizer? É mais fácil você conseguir prazer? É verdade, irmãos. Mas o preço é alto. E aqui você pode criar essa atmosfera dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do grupo de amigos que você vive, entendendo que, independente do feriado pagão, do feriado que não é cristão, nós podemos fazer a nossa comemoração. E aqui, irmãs, eu gosto de olhar para o exemplo dos judeus. Olha quantos mil anos se passaram desde que Deus instituiu algumas coisas. Ô, Maldineia, mas agora nós estamos no tempo da graça, isso não vale mais. Irmãs, eu não quero que você analise por esse ponto de vista. Eu quero que você olhe pelo ponto de vista que, apesar de ter passado alguns milênios, eles continuam comemorando a Páscoa na data que Deus falou que era para comemorar. Da maneira que Deus falou que era para comemorar. Eles continuam relembrando o ano novo judaico na data que Deus falou para eles. Eles fazem a lua. Irmã, já passou, eles já saíram do Egito, já passou milênio, Jesus já veio, né? Primeira vez, agora ele vai voltar. E eles... Mas, irmãs, irmãos, os filhos dos judeus podem sair para estudar no mundo inteiro. Eles podem ir para outro país, mas quando chega aquela data, se eles não conseguem retornar para a casa deles, eles fazem a comemoração deles. É tão interessante isso? Não abre mão daquele momento de estar junto com a família, não abre mão de estar elevando seus pensamentos a Deus. E talvez esse é um exemplo que nós cristãos poderíamos pegar para nós. Dizer, independente daquilo que o mundo está fazendo, eu vou fazer a minha comemoração com a minha família. Irmãs, eu quero que você pense que quando seu filho estiver lá no mundo, quem sabe até longe dos caminhos do Senhor, quem sabe até vivendo uma vida que você não gostaria que ele estivesse vivendo, quando chegar a data, ele vai lembrar do cheiro da casa da mãe dele, ele vai lembrar da data que eles comemoravam o nascimento de Cristo, o amor, a aceitação, o acolhimento que ele recebia na casa dele, na família dele. Irmã, não tem. O filho pode ser velho, mas ele vai lembrar dessas coisas e ele vai dizer, eu preciso voltar para minha casa, da minha mãe e do meu pai. Mas eu também preciso voltar para o Deus do meu pai, para o Deus da minha mãe. É forte isso, irmãos. É muito forte. O mundo trabalha nesse sentido. E às vezes eu fico triste porque na casa do cristão não tem nada, eles ignoram totalmente. Mas lá na casa daquele que é do mundo está tudo enfeitado, está tudo arrumado. Irmã Rutinéia, você está falando de coisas pagãs. Mas eu quero que você entenda que você pode criar uma atmosfera onde o seu filho vai se alegrar, porque lá, quem sabe, na casa do pai e da mãe não tem nada. As pessoas estão ignorando, mas na casa do vizinho está tudo enfeitado, tem chocolate, tem presente, tem... É claro que tem algumas coisas, irmãs, que são desnecessárias. Mas nós podemos criar a nossa comemoração e fazer com que o nosso filho se sinta feliz, alegre. Ai, Montina, mas meu filho já é adulto. E daí, irmã? E daí? Melhor ainda, agora tem netos também, agora tem netos, agora tem noras, a família cresceu, é hora de nós, amados, fazer a diferença. Às vezes a gente fica pensando que fazer a diferença está no nosso traje, quem sabe está na nossa ortodoxia de como fizemos as coisas. Olha como eu sou crente, olha a minha aparência, olha o meu jeito, olha as minhas palavras de crente. E tudo que às vezes Deus está esperando é que realmente o seu coração seja crente. Esteja analisando de um outro ponto de vista. E quem sabe, irmãs, eu estou falando para a gente aqui que passou por tanta dificuldade, tantas dores, foram tantas decepções. Irmãos, porque nesse período também é o período, eu quero falar para você, é o período que mais tem brigas em família. Porque às vezes alguns acabam bebendo, às vezes a família não é cristã. E ali tem dificuldade, alguém é mais esquentado, o outro é mais colérico, mais sanguíneo, e ali dá uns piripaque. Mas é por isso que eu estou falando com você. Que você é a pessoa que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Que você é a pessoa que tem a sabedoria do céu. Que você é a pessoa que tem a leitura da palavra, que tem o entendimento das coisas de Deus. E pode entender que é uma oportunidade para você unir sua família de novo. Que é para você Aleluia! Instituir, quem sabe, o dia do perdão dentro da sua casa. Irmã, olha, você já pode ir falando já. Você já pode estar orando, clamando a Deus, Senhor, que tudo funcione bem. Que as coisas fluam. Eu quero convidar os meus filhos, as minhas noras, os meus genros, os meus netos e aqueles que virão junto. Mas, Senhor, o meu convidado especial é o Senhor. É a presença de Deus dentro da minha casa, dentro da minha família. Se sinta, Senhor, abraçado pela minha família. Ministra sobre aquele filho que, quem sabe, está distante. Ministra sobre aquela filha que tem andado sem ele nem beira na vida. Que tem andado, sabe, angustiada, desacreditada, frustrada. Senhor, que esse momento eles venham esquecer dos problemas, que eles possam se sentir acolhidos. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece, a gente só vai vivendo, sabe, no dia a dia, aquela loucura, levanta, vai trabalhar, volta, vai para a igreja e pronto, acabou. Se Deus, eu quero que você entenda isso, irmãos, eu quero que você pare para analisar, analise um pouquinho. Se Deus instituiu, por exemplo, a Páscoa, que tinha que ser feito assim, e assim, e assim, por que será, irmãs? Aonde quer que os judeus vão, não importa. Eu trabalhei muito tempo numa locadora. E ali eu precisei aprender a assistir filme, porque o que eu vendia era filme. Então, falar sobre a fotografia do filme, falar sobre o escritor, falar sobre o diretor, analisar o contexto, analisar figurino, essas coisas, eu aprendi para poder vender os filmes, né? Para alugar. Então a gente comprava um filme e alugava, sei lá, 100, 200, 300 vezes. Agora você imagina eu ter que vender uma coisa que muitas pessoas já assistiram. Quem sabe alugar filmes velhos, bem velhos, e era isso que eu fazia, né? E ali eu pude analisar alguns filmes, principalmente da Segunda Guerra Mundial. E alguns filmes retratam até mesmo os judeus fazendo a sua Páscoa lá dentro daquelas prisões. Lá de Auschwitz, ou de outras também, que foram várias prisões. Mas, vendo o dia da sua morte chegar dia após dia, mesmo assim, eles inventavam lá, procuravam fazer um quepá para colocar sobre a sua cabeça e faziam, comemoravam a Páscoa judaica, o sábado, o Shabat. Ô, Martinez, você quer que a gente faça as coisas? Não, o que eu quero dizer para você é que você pode instituir na sua casa um momento de alegria, uma atmosfera de adoração. Ah, Martinei, mas quem vem na minha casa não é crente. Irmão, quem entra na sua casa vai ter que caminhar como você caminha. E é claro que tudo isso com muita gentileza, com muita sensibilidade, com muito... Irmã, ninguém resiste. Não tem jeito. Com muito carinho, com muito amor. E depois... supostamente estamos comemorando o aniversário de Jesus. O aniversariante vai estar na casa. Eu penso que os cristãos são os que mais deveriam comemorar. Não da maneira que o mundo comemora, mas de uma maneira especial. Trazendo à sua família a consciência. Às vezes, irmãos, nós vamos precisar pedir inspiração para Deus. Porque diante das situações que nós vivemos, não tem mais ou graça, ou força, ou alegria. Mas o fato, irmãs e irmãos, é que a lembrança de um momento especial desse em família pode salvar a vida de alguém. Pode fazer alguém não desistir da vida, pode fazer alguém não desistir de lutar, pode fazer alguém, Aleluia! Dizer não a vícios, dizer não a uma vida sem valor, viciada. Oh, irmão, sim, amados do Senhor. Nós, principalmente nós mulheres, podemos fazer isso. Mas às vezes, nós estamos tão envolvidas na nossa amargura, na nossa frustração, nas nossas dificuldades, que nós não queremos nem pensar nisso. Ah, o fulano tá casado, que fique por lá. Não, que vá lá pra casa da sogra, do sogro. É, não quero ninguém aqui. Difícil, né? Mas às vezes é isso que acontece, meus queridos. E nós, homens e mulheres de Deus, podemos fazer sim uma festa espiritual, onde o mais importante, irmãos, não tem nada a ver com, meu Deus, vou falar, com Papai Noel, nem com presentes, mas tem a ver com outras coisas, tem a ver com aquilo que acontece dentro da família. E o que acontece, irmão Tinei? O amor, o respeito, o acolhimento. É nós, irmãos, eu tenho dois filhos, e eu costumo dizer que o responsável por apresentar Jesus aos meus filhos sou eu. Não é a prof da escola dominical, não é a prof lá da escola, não é o pastor, não é. Sou eu. Sou eu que apresento o Salvador para a minha família. Sou eu que apresento. Eu converti, né? E depois o meu esposo veio conhecer o Senhor Jesus. Então, sou eu. Fui eu que apresentei para eles o Salvador. Mas muito mais para os meus filhos. Porque, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho, não. Então, eles precisam ter a experiência deles. Eles precisam passar pelo processo de conhecer o Senhor Jesus. Eles precisam passar pelo processo de reconhecer que Ele é o Messias, o Cristo de Deus, que veio para morrer na cruz, padecer. Aleluia! E ao terceiro dia ressuscitar. Glória a Deus, para salvar, para nos dar a vida eterna. Somos nós que apresentamos. Só que quando chega em alguns momentos desses, a gente não quer nada. A gente quer que todo mundo... Por quê, irmãos? Porque nós estamos frustrados. Porque a nossa vida, às vezes, quem sabe, não está do jeito que a gente imaginava. E é verdade. Não estou desqualificando a frustração, nem a dor, nem a decepção, até mesmo a depressão. Porque, irmãos, eu não desqualifico quem passa pela depressão. Não. Eu entendo a sua dor e respeito a sua dor. Só que tem algumas coisas que somos nós que decidimos. Tem algumas coisas que sou eu que decido. Quem sabe você foi convidada para ir na casa de um filho. Vá! E vá entendendo que você está levando uma atmosfera de amor, de acolhimento. Irmã Tinei, não quero nada disso porque eu estou muito mal. Sabe, irmãos? Quando o Senhor Jesus ele vai dizer, olha, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai. Então tem algumas coisas, irmãs, que estão na nossa vida porque nós não fizemos isso. Não entramos para o nosso quarto e não abrimos o nosso coração para o nosso Senhor Jesus. Não falamos para Ele, Senhor, eu estou decepcionada, Senhor. Senhor, eu estou angustiada, Senhor. Senhor, olha, eu queria, não queria, queria. Não abrimos a nossa alma. Então, às vezes é mais fácil dizer, eu não gosto disso, pra que isso? Ah, não tem nada a ver. Você pode até não gostar, você pode até achar que não tem nada a ver, Mas eu quero dizer para você, mulher de Deus, que você está perdendo a oportunidade de estar com as pessoas que você ama e que amam você. Você está perdendo a oportunidade de marcar a vida, quem sabe, de um filho, de uma filha, de um neto, de um sobrinho, de alguém com amor. Porque, irmãs e irmãos, não faz muito tempo eu perdi um primo, um moço jovem ainda. Eu parei perto daquele caixão. Eu queria falar outro nome para caixão, mas eu não me lembro. E eu fiquei olhando para ele. Ele estava de terno. Alguém fez uma maquiagem nele. Sim, alguém fez uma maquiagem nele para deixar ele bonito. Para partir, para a despedida da família dele. E, irmãos, sem contar quantas coroas dos amigos, da família, dos professores, das empresas. Ele era muito jovem, 22 anos. Então, incontável as coroas. Mas eu fiquei olhando e eu falei, comecei a conversar com Deus. Senhor, o que ele está levando nesses 22 anos de vida dele? O que ele está levando? O que cabe dentro desse negócio aí? O que ele está levando, Senhor? O que ele vai levar? O que eu vou levar dessa vida? O que eu vou levar? Ele não estava levando nada, irmãos. Ele não podia levar nada, ele não tinha mais consciência de nada. Se ele disse não para estar junto com a família dele, ele não estava levando. Se ele disse sim, ele não estava levando. A família depois me contou que o último dia de vida dele foi no meio da família dele, abraçando, rindo, contando as coisas, porque ele tinha acabado de mudar de cidade, comendo, se alegrando. E às vezes, irmãos, nós nem queremos nada disso. Ai, Maltineia, eu até queria, mas eu preciso me esforçar demais. Se esforce, se esforce. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se no próximo ano essas pessoas estarão com você. Já está faltando, quem sabe, alguns lugares na mesa. E vai continuar, porque essa é a vida. É assim que as coisas funcionam. Essa vida é uma passagem. Tudo vai se acabar, não tem jeito. Para chegar no céu, irmãs, nós temos duas portas, nós temos dois caminhos. Ou a gente parte via morte, ou a gente parte via retorno de Cristo. Como a gente não sabe quando ele vai chegar, uma coisa para nós é certa, nós passaremos pela morte. Mais cedo ou mais tarde, alguns mais jovens, outros mais velhos, alguns muito rápido, outros demoradamente, vai lentinho, vai ficando doentinho. Mas o fato é que nós não sabemos. O correto era os mais velhos partirem primeiro. Quem imaginaria no meio da família que quem ia partir era um jovem? Então, amados do Senhor, não é uma escolha? Eu não posso fazer uma escolha agora? Deus, Ele quer que eu escolha. Porque é o que eu vou levar desta vida, irmã. Você não vai levar sua roupa de marca, seu sapato chique, não vai. Você não vai levar sua casa maravilhosa, não vai. Seu carro do ano, zero, que você, quem sabe, acabou de tirar. Sua bicicleta topzeira, não vai também, irmão. Não vai. O seu relógio de marca, caríssimo, também não vai. O que você vai levar são as suas experiências. São as marcas da sua vida. São as marcas das pessoas que você marcou. Ah, irmão Tinei, mas é que foi tão ruim lá no passado. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer o caminho de retorno. Retorno para a presença de Deus. Mas não a presença de Deus que todo mundo está vendo, irmã. Que é eu e você ir lá na igreja. Que é eu e você ir na escola dominical, que é eu e você participar de cultos, de reuniões. Não, 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 não. A presença de Deus de fato e verdade. A presença de Deus que nos leva a liberar perdão. A presença de Deus que ministra sobre nós que é a coisa mais importante, como diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, que não adiantava nada. Ele se dá para queimar pela vida das pessoas, não adiantava nada ele distribuir a sua riqueza, não adiantava nada ele falar a língua dos homens e dos anjos, se ele não tivesse amor. E eu vou falar para você, irmão. O amor, ele não é uma coisa simples, ele não é uma coisa fácil. Ele não é. O amor dói. Porque o amor envolve perdão. O amor envolve acolhimento. O amor envolve você conviver com pessoas que às vezes não são tão queridas, que às vezes não são tão educadas. O Senhor Jesus, ele vai relatar em várias passagens que às vezes ele tinha dificuldade com a família dele, que às vezes aqueles que eram deles eram aqueles que se colocavam contra ele. Davi, o rei Davi, você lembra quantas dificuldades ele teve no meio da família dele? Começando pelos seus irmãos. Depois a coisa cresceu, aí ele teve dificuldade com os sobrinhos também. Ele teve dificuldade com outras pessoas. Mas eu entendo, né? Se você parar para analisar a vida de Davi, como ele foi levando as coisas, como ele foi entendendo, o Senhor foi fazendo com que ele entendesse sobre perdão, sobre convivência, sobre quais eram os amigos que poderiam ficar muito, muito perto, sobre aqueles que deveriam estar um pouquinho mais afastados. Esse entendimento, essa sabedoria é do céu. É o céu que dá, para mim e para você. Então, eu e você podemos pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para lidar com aquele que não é fácil. Para lidar com aquela nora que quem sabe, ou quem sabe aquela sobrinha. Ou, Jesus, para eu lidar, Senhor, com sogro, com sogra, não importa. Ô, irmã Rutina, essa palavra é muito polêmica, e é mesmo, irmã. Só que, como eu falei, aquele moço não estava levando nada. Sabe o que ele estava fazendo, o que a família dele estava pensando sobre ele? Quais foram as formas que ele marcou a vida delas? E o que ele estava levando é só a maneira que ele marcou a família. E a família dele marcou ele. É só isso que ele estava. Quando a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse, e abriu-se os livros. Irmãs, eu sempre ficava pensando, o que é isso, Senhor? Que abrir livro é esse? Algumas situações, eu ficava pensando, será que tem um anjo aqui escrevendo tudo que eu estou falando e tudo que eu estou fazendo? Será? Né? E às vezes até olhava para o lado. Será que tem um anjo aqui registrando? Porque a palavra do Senhor vai dizer que até o cabelo da minha cabeça está registrado. Que tudo está escrito no livro da vida. Que o Senhor vai me dar galardão conforme aquilo que estiver registrado no livro da vida. E aí, sabe o que eu entendi, irmãos? Que algumas coisas estão registradas no meu DNA. É. É esses os livros que vão se abrir. O Senhor, ele vai abrir o meu DNA e vai mostrar quanto que eu cresci no amor, o quanto que eu desenvolvi a empatia, o quanto que eu desenvolvi a afetividade. Como o Senhor me encontrou? Ó, Rutineia, você estava assim, assim e assim. Mas aí, nesse dia, você aceitou Jesus. E aqui, ó, você pode ver o quanto que você evoluiu. Você passou a perdoar, você passou a amar. Tem coisas que não eram muito da minha ossada, digamos assim, não gostava muito. Mas o Senhor foi trabalhando, foi ministrando. Deus vai trabalhando, vai mudando o comportamento, vai dando-nos maturidade, vai nos dando entendimento da vida. Aleluia. E é isso que vai ser aberto, meu querido e minha querida. Então, de fato, eu e você teremos que nos esforçar para conquistar algumas coisas. Quais coisas, Amaldiné? Amor. Para amar, eu e você precisamos nos esforçar. Para perdoar, irmã. Nós também precisamos nos... A irmã Routiné, mas é porque você não sabe o que essa pessoa fez. E é verdade, irmã, não sei mesmo. Mas eu sei de uma coisa. O meu e o teu Deus perdoou você. E mais, a oração que o Senhor Jesus me ensinou e te ensinou está registrada. Dizendo que quando eu perdoar o meu inimigo, eu terei perdão. E se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Olha que coisa interessante, irmã. Olha isso, minha querida. Então, existe um esforço. Para algumas pessoas vai ser mais difícil, vai precisar de mais esforço. Para outras pessoas vai ser mais fácil, mais tranquilo. O entendimento já vem e pronto. Já estou convencida que o perdão, que a graça, que o amor, que o acolhimento, que o respeito é o que eu vou ter que viver. Porque, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que eu fui tirado do reino das trevas para o reino da luz. E o reino da luz, irmã, como é que tu acha que vai ser? Tu acha que eu vou ter uma mesinha separada daquele que um dia, quem sabe, não me engoliu? Ou quem sabe aquele que um dia eu não engoli, ele vai receber uma mesinha separada? Não vai, não. Ele vai sentar na mesma mesa que eu. E por que não começar a treinar desde já? E por que não ter esse entendimento? Que apesar de, olha... Mas a palavra do Senhor vai dizer que o amor é a coisa mais importante. A coisa mais importante. Então, se você pudesse fazer uma lista das coisas que você precisa colocar nesta data, por aquilo que eu já falei, pelas oportunidades, né? Porque as pessoas estão com os valores monetários. As pessoas estão de folga. Coloque em prática, irmã. Coloque em prática, irmão. Combine com a sua esposa. Ai, Martina, mas tu não sabe que o meu primeiro que me incomoda é o meu esposo. Irmã, é por isso que nós temos, glória a Deus, aleluia, a porta. Eu gosto de dizer, gosto de pensar que é como se fosse um elevador. Eu começo a orar e eu pego o elevador. E eu vou lá na sala do trono, aonde eu posso falar com o diretor, com o chefe, com o poderoso, aleluia, com aquele que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmã, glória a Deus, aquele menino, que é maravilhoso, que é conselheiro, irmã, ele é conselheiro, ele é Deus poderoso, ele é Pai eterno, ele é príncipe da paz, eu posso ir lá, oh glória, pela oração e me apresentar diante dele e dizer, Senhor, eu tenho dificuldade nessa área, Senhor, está chegando uma data onde a minha família vai ter dinheiro para vir até na minha casa e eu não estou aguentando. Aleluia. Aleluia. Eu sei, às vezes não é fácil. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena, irmã. Vai valer a pena, irmão. Se esforçar. Se esforçar. Eu já quero encerrar. Uma vez eu tive dificuldade com uma pessoa e foi uma situação grave, irmãos. Foi muito, muito grave, muito grave. E eu precisava perdoar. E eu olhava para a situação e eu pensava, como que eu posso perdoar? Quase acabou com a minha vida. Quase acabou com a minha vida. Não tem jeito de eu perdoar. Eu não preciso perdoar quem tentou acabar com a minha vida. Eu pensava, irmãos. E aí um dia, Deus ministrou algo no meu coração, Deus usou um filme, olha que interessante, um filme, eu estava, não estava assistindo, estava me arrumando para sair, eu estava passando de lá para cá, só que uma frase que foi falada ali, né, tinha outras pessoas, a minha família estava na sala assistindo, e uma frase que foi falada, o Espírito Santo pegou aquela frase e tchum, como uma flecha incendiada na minha alma, no meu coração. E olha, irmãos, o filme falava, se você não perdoar, você não perdoou, e agora você não tem direito a perdão. É um filme, E Deus usou a palavra, essa frase. E eu falei, Senhor, eu quero perdão. Mas eu não consigo. E aí eu fui ver o que significava o perdão. O perdão, irmãos, é eu abdicar do poder de castigar aquele que me fez mal. Olha que interessante, irmãos. Isso é o perdão. Isso é o perdão. Irmão, a cruz de Cristo é perdão. A cruz de Cristo é perdão. Eu, como cristã, se eu aceitei a cruz na minha vida, na minha alma, se eu entendi que a cruz foi o divisor de águas da minha vida, eu não tenho como viver sem perdoar, irmão. Não tenho. Não dá. Ai, Maltinei, o que é fato, irmão. Se a cruz está na sua vida, você vai perdoar. Não tem jeito, não tem escapatória. E ali eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, me dá graça, porque eu não consigo. E aí eu cheguei na parte da palavra de Deus, aonde o apóstolo vai dizer, olha, cri, por isso falei. E eu comecei a crer dentro da minha alma e dizer, eu estou falando que fulano está perdoada, porque eu estou crendo. A palavra do Senhor vai dizer, assim como o homem se vê na sua alma, ele o é. Então eu estou me vendo, perdoando esta pessoa, estou liberando. Irmã, quanto tempo demorou? Muito tempo. Eu não vou dizer para você os meses, mas eu posso dizer para você que durou mais de um ano. Eu confessando, toda vez que eu lembrava, eu quero perdoar. Fulana, você está liberada. Eu perdoo você. Eu perdoo. Eu perdoo. Irmã, não era realidade ainda dentro de mim. Não era. Mas eu comecei a confessar. A minha mente e o meu coração começaram a entender. E hoje, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, a pessoa está perdoada, está liberada. E eu estou livre. Porque a falta de perdão, irmãos, é um copo de veneno que a gente toma pensando que quem vai morrer é o outro. Olha só. Eu quero orar com você. E eu quero, em nome de Jesus, que você se dê a oportunidade de viver esse momento especial em família, ou em amigos, ou em irmãos, eu não sei, porque tem gente que está sozinho aqui, que está longe da sua família. Mas aonde Deus te der a oportunidade de você viver esse momento, não se prive, não prive as pessoas. Se alegre, Maltinei, mas é porque não tem. Com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, da maneira que você pode, você vai ver, irmãos, que depois vai ser maravilhoso. Porque você não serve a um Deus qualquer. Não é só uma data. Não, 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 não. Ele pode ter nascido em outra data, mas eu estou tendo a oportunidade de comemorar agora. Por isso, Senhor, parabéns. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, maravilhoso. Obrigado, conselheiro. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, Príncipe da Paz. Obrigada, Deus poderoso.